Conexão China, sua escuta quinzenal sobre as relações da Unesp com o país e curiosidades da cultura chinesa.
Ni hao, eu sou Pablo Nogueira e está começando agora um novo episódio do Conexão China. Nosso programa oferece uma janela para todas as iniciativas de colaboração, cooperação e parceria que a Unesp desenvolve com as instituições da República Popular da China. Na entrevista deste episódio, vamos receber a professora Verena Veludo Papacideiro, que há 10 anos guia estudantes do Instituto Confúcio nos caminhos do idioma mandarim e da ancestral cultura chinesa. Em nossa conversa, Verena compartilhou as dificuldades e delícias de estudar mandarim desde o tempo de graduação, passando pelos anos em que viveu na China e chegando às suas atividades atuais, que incluem o ensino de mandarim aos filhos de pais chineses nascidos no Brasil. Na nossa reportagem especial, nossa colega Marisa Sei, da Rádio Unesp, conversou com a historiadora Maria Lúcia Palhares Burke, que é pesquisadora associada do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Oxford. Maria Lúcia é biógrafa de um dos mais famosos cientistas sociais do Brasil, o pernambucano Gilberto Freire. Na entrevista, Maria Lúcia falou sobre as pesquisas de Gilberto Freire que mapearam influências chinesas na cultura brasileira do período colonial. Desde Casagrande e Senzala, Gilberto Freire já defendia a ideia de que o Brasil foi formado a partir de influências orientais, incluindo elementos do Extremo Oriente. Os ensaios em que Gilberto Freire apresentou estas ideias foram reunidos em um livro que recebeu o nome de China Tropical, que, apesar do título, fala do Brasil e da cultura brasileira. E agora vamos iniciar nossa entrevista com Verena Veludo Papacideiro, que é tradutora e professora de chinês no Instituto Confúcio na Unesp.
Verena, quero começar agradecendo então a sua participação aqui no nosso podcast Conexão China.
Ah, eu que agradeço a participação no podcast Conexão China, Pablo.
Verena, vamos começar pela sua história um pouco, né? Conta para mim, por que você se interessou pela língua chinesa e como é que foi o seu trajeto até se tornar professora no Instituto Confúcio? Você precisou estudar na China para aprender chinês, por exemplo?
Eu comecei a estudar chinês em 2005. Eu entrei no curso de letras da USP e, ao final do ciclo básico, no ranqueamento, eu queria fazer uma língua diferente. E o chinês foi a minha primeira opção, e eu entrei no curso, comecei a estudar, aprendi bastante nas aulas, sabia no começo muito ler e escrever, mas eu senti que eu precisava ir para a China, fazer um intercâmbio para poder desenvolver melhor a minha compreensão auditiva, minha expressão oral, e aí foi o meu primeiro intercâmbio em 2009, eu fui por conta própria, retornei, concluí a graduação e comecei a trabalhar com ensino de chinês primeiro para crianças, no Colégio Siddhartha, e então conheci o Instituto Confúcio na Unesp, fui fazer aulas para continuar estudando chinês, e aí veio a oportunidade de fazer o intercâmbio com bolsa de estudos pelo Instituto Confúcio. Então, em 2013, eu fui de novo à China e vivi lá por 3 anos e meio. E retornei em 2016, já direto para o Instituto Confúcio na Unesp, como professora local.
E já tinha outros brasileiros dando aula no Instituto Confúcio quando você chegou?
Não, eu fui a primeira professora local do Instituto Confúcio. E...
Foi que ano?
Foi 2016, então esse ano eu faço 10 anos como professora local no Instituto Confúcio na Unesp.
Para quantas pessoas você já deu aula?
Eu fiz uma conta outro dia com o pessoal da secretaria e foram mais de 1.000 alunos, uns 1.200 alunos que já passaram pelas minhas aulas.
E tem um perfil, assim, são mais pessoas... Pela questão profissional, tem jovens também, tem filhos de chineses, Todo mundo é brasileiro. Quem tem algum tipo de perfil assim?
Que não tem um perfil assim muito definido ou muito nichado, né? Tem muitas pessoas que procuram estudar chinês por conta dos negócios, do trabalho, né? Da carreira. Tem muitos jovens, pessoas interessadas na cultura, pessoas que assistem séries chinesas e aí querem estudar. E temos alunos de todas as idades. Assim, desde jovens adolescentes até idosos. Então, um público bem variado e com diferentes tipos de interesses. E tem também, não são só brasileiros, né? Claro, temos brasileiros, mas descendentes de chineses. Tem alguns, sim, que procuram o Instituto. Procuram as aulas de chinês para aprender a escrever os caracteres, porque às vezes em casa aprende a língua falada, o mandarim ou um outro dialeto, mas não sabem escrever, enfim. Ou mesmo nem falam em casa, mas são descendentes e querem aprender, então tem de tudo um pouco.
Como é que você começa a ensinar chinês para alguém? Porque eu pensei mesmo no, sei lá, uma língua que para a gente é distante, né? Alemão, por exemplo, né? Tem mais oportunidade, tem mais referência, né? Acho que, sei lá, até sânscrito, né? As pessoas fazem yoga lá, aprendem algumas palavras de sânscrito. Agora, eu tenho a impressão de que o idioma chinês é uma coisa assim, bem distante do nosso cotidiano aqui. Por onde que você começa a introduzir alguém numa língua como o chinês?
A gente começa pelo começo, pelos sons da língua, né, que seriam os sons do mandarim, que é o idioma oficial da República Popular da China. A gente aprende esses sons usando um sistema, que é um sistema fonético internacional, que é o pinyin, que são as letras, né, do alfabeto, do nosso alfabeto, mas adaptadas para representar os sons do idioma mandarim. Então, a gente precisa aprender, dominar esses sons, né, os tons, que o chinês é uma língua tonal, e a escrita chinesa, os caracteres, né? A gente começa geralmente pelos traços, que são as unidades mais básicas da escrita, e a partir desses traços, tem traços bem simples e traços compostos, mais elaborados, mas a partir deles a gente forma então os caracteres, os caracteres mais simples, os caracteres compostos também, né? Que ou seja, são caracteres formados por um radical de significado e algum outro componente, né? Às vezes dois ou mais componentes dentro do mesmo caractere, como se fosse um quebra-cabeça. A gente consegue montar esses caracteres. Então, começa de pequenas unidades e montando esses blocos, tanto na parte de fonética quanto na parte da escrita, para que o aluno tenha uma base, para que ele possa aprender o idioma, aprender o vocabulário, a montar as frases, a se comunicar, seja de maneira escrita ou oral, de uma forma bem embasada.
Pensando assim nas diferenças culturais em aula, né? Quer dizer, tem algum tipo de aula de etiqueta que você dá para os alunos? Que tipos de. Pode dar uns exemplos assim, de orientações que você dá, por exemplo, para lidar com diferenças culturais, diferenças de práticas ou de linguagem?
Acho que a aula de língua, né, de qualquer língua, ela deve envolver os elementos culturais, né, daquela cultura que você está ensinando. E isso está muito presente, né, na língua chinesa, a cultura está muito arraigada mesmo, né, e deve estar no ensino. Então, nas aulas, tem diversas situações que a gente vai colocar cultura. Por exemplo, no básico 1, né, que é o nível iniciante, nós vamos aprender a nos apresentar, de repente ter um nome em chinês, né? Ganhar um nome em chinês, E aí a gente então ensina como que é o nome chinês, que ele é formado por dois ou três caracteres, geralmente. É claro que tem exceções, mas em geral são nomes com dois ou três caracteres. O primeiro caractere sempre é o sobrenome, né, da pessoa. E um dado cultural muito importante é que os chineses, eles usam o sobrenome mais um nome de tratamento para se referir às pessoas, né? Para conversar, né, com as pessoas que a gente não tem muita intimidade, a gente vai usar o sobrenome e um nome de tratamento ou cargo daquela pessoa, né? Por exemplo, meu sobrenome em chinês é Ru e eu sou professora, Lao Shi. Então, as pessoas que não têm muita intimidade comigo vão poder me chamar de Ru Lao Shi, professora Ru, professora e o meu sobrenome chinês. É, isso é um dado da cultura que tem uma diferença, né, com o Brasil, um pouquinho, né, que a gente usa geralmente o nome da pessoa para se referir, né? Então, eu chamo você de Pablo, você me chama de Verena, a gente não usa o sobrenome nosso para chamar outra pessoa, né? Geralmente, claro que temos também casos no Brasil que a gente usa, né? É, o próprio professor Paulino, nosso diretor do Instituto Confúcio, né? É, o nome dele é Luiz Antônio Paulino, mas nós chamamos ele de professor Paulino. É, isso é um ponto, né, do nome. Mas quando a gente vai ensinar os números, nós vamos trazer a parte de uma cultura dos números que, por exemplo, que está muito ligada ao som, né, das palavras em chinês, que é uma brincadeira que o chinês, um jogo que o chinês usa, né, na sua língua. Por exemplo, o número 4, si, em chinês, tem um som parecido com a palavra morte, si. Então, si é 4, si é morte. Então, 4 é um número do azar, ou um número que não é bom. Então, em alguns locais, mais antigamente, hoje acho que já mudou bastante isso, mas em muitos locais na China não tinha o quarto andar, né? Não vai ter a poltrona número 4 no avião, ou a fileira 4, enfim. É, e tem também o número da sorte para os chineses, que é o 8, né? Que se pronuncia pa, porque o som de pa, 8, é parecido com o som da palavra prosperar, que é fa, cai, fa, esse fa e pa. Então, os chineses gostam do 8, tanto que as Olimpíadas de Pequim, né, foi em 2008 e começou no dia 8 de agosto de 2008, às 8:08 da Nossa. Noite.
É um estado laico, mas mais supersticioso, né?
Sim. E muitas outras questões aí que estão envolvidas, né? De etiqueta, por exemplo. Quando você recebe um chinês, como que você convida ele para entrar e convida ele para sentar e aí oferece chá, enfim. N coisas.
Agora vamos escutar a nossa reportagem deste episódio, produzida pela nossa colega Marisa Sei, da Rádio Unesp.
Em 2025, Brasil e China celebraram 50 anos de relacionamento diplomático bilateral. E há mais de 15 anos, a China ocupa a posição de principal parceiro comercial do Brasil. Mas a relação entre os dois países pode ser pensada para além do comércio e desses 50 anos de história. Na década de 1950, o sociólogo pernambucano Gilberto Freire amadureceu o conceito de uma China tropical. Em seus ensaios e conferências da época, que mais tarde foram reunidos no livro de mesmo nome, China Tropical, ele defende que elementos da cultura chinesa e de outras tradições orientais ajudaram a moldar a sociedade brasileira. Com isso, Freire questiona a visão tradicional de que o Brasil foi influenciado apenas pela Europa. Para entender essa ideia e sua relação com os debates atuais sobre intercâmbio cultural e potências econômicas, conversamos com a historiadora Maria Lúcia Palhares Burke, biógrafa de Gilberto Freire e pesquisadora associada do Centro de Estudos Latino-Americanos na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Segundo a pesquisadora, a noção de uma presença oriental no Brasil já estava presente nos primeiros trabalhos do autor, antes de ele formular o conceito de uma China tropical.
Desde Casagrande e Senzala, Freire defendia a ideia de que o Brasil foi formado a partir de uma matriz marcada por influências orientais. Para ele, a orientalidade e aquilo que chamava de amouriscamento, ou seja, a presença de heranças mouras e islâmicas na cultura ibérica e brasileira, ocupavam um lugar central na constituição da sociedade colonial. Havia no Brasil, segundo ele, algo como um prolongamento cultural do Oriente nos trópicos. E isso aparecia não apenas nos objetos, na arquitetura ou nos costumes, mas também nos valores, na sensibilidade e no modo de encarar a vida. Na visão de Freire, a influência oriental chegara ao Brasil por dois caminhos principais. O primeiro era Portugal. Afinal, os portugueses haviam convivido durante séculos, 8 séculos, com a presença islâmica na Península Ibérica. Da culinária à linguagem, das técnicas agrícolas aos conhecimentos médicos, muita coisa fora incorporada pelos portugueses e, posteriormente, trazida para o Brasil. O segundo caminho eram as próprias conexões ultramarinas portuguesas. Os portugueses haviam funcionado como mediadores entre o Oriente e o Ocidente.
Quando os navios portugueses começaram a viajar para a Ásia, trouxeram hábitos e produtos da China e da Índia. Foi assim que a seda, as porcelanas e até o costume de tomar chá chegaram ao dia a dia dos engenhos brasileiros. Mas para Freire, essa herança não ficou presa nos objetos. Ela moldou o próprio jeito de ser do brasileiro.
Curiosamente, apesar de ter visitado diversas possessões ultramarinas portuguesas, Freire nunca esteve em Macau, o principal enclave português na China. Mas ele encontrou, no entanto, ainda quando jovem, estudante da Columbia University, muitos estudantes chineses, e data dessa época, segundo ele diz, o início de sua admiração por essa, palavras dele, mocidade honesta, estudiosa e lúcida, e pela cultura, o espírito e a civilização chinesa que eles representavam. Talvez por isso possamos dizer que a visão de Freire da China formou-se não a partir de pesquisas especializadas, mas a partir de circunstâncias históricas mais amplas. Freire era um observador atento da política internacional e acompanhava de perto os grandes acontecimentos de seu tempo. É bastante provável que acompanhasse, por exemplo, as profundas transformações que estavam ocorrendo tanto na China quanto na União Soviética nas décadas de 1930 e 40. Isso aparece com clareza em observações feitas por Freire em 1944, nas aulas que ele deu na Universidade de Indiana e que foram publicadas no ano seguinte em Brazil and Interpretation. Pela primeira vez, a China surge ali não apenas como uma civilização antiga ou uma fonte de influências culturais, mas como uma das grandes forças do futuro. Ao lado da Rússia, a China aparece como um dos grandes espaços civilizatórios capazes de desempenhar um papel decisivo na configuração do mundo que emergia da Segunda Guerra Mundial. As comparações que Freire estabelece entre China, Rússia e Brasil são particularmente reveladoras. O que o interessa não é apenas o tamanho territorial desses países, mas sua capacidade histórica de integrar diferenças. Em sua interpretação, tratava-se de sociedades continentais que, apesar de suas enormes diversidades internas, haviam demonstrado uma extraordinária capacidade de acomodar, absorver e amalgamar povos, culturas e religiões distintas. De certo modo, podemos dizer que Freire também procurava provincializar o Ocidente. Muito antes de isso se tornar um tema importante nas ciências sociais, ele insistia que não fazia sentido explicar o mundo inteiro apenas a partir da experiência europeia. da medicina à sociologia, ele defendia a necessidade de tropicalizar conceitos e teorias. Claro que muitos dos estereótipos presentes em sua obra refletem as limitações de sua época. E lembremos que Freire também era filho do seu tempo. Mas esses estereótipos não eram o centro de seu projeto intelectual. O centro era outro: mostrar que a história do Brasil não podia ser compreendida apenas olhando para a Europa. A ideia de uma China tropical não surgiu, portanto, do nada. Ela foi o resultado de uma vida inteira pensando o Brasil como um lugar onde Oriente e Ocidente não apenas se encontraram, mas se misturaram de forma singular.
Gilberto Freire resgata ainda um episódio histórico pouco lembrado, a proposta de igualdade racial defendida pelo Japão e apoiada pela China em 1919, na Conferência de Paz de Paris. O projeto acabou derrubado pelos Estados Unidos e pelo Império Britânico. Ao trazer esse fato para o livro, Freire mostra que a China era uma peça-chave para pensar um mundo menos centrado na Europa e na América do Norte. Na década de 1950, essa visão ganha o nome que dá título ao livro, A China Tropical. A República Popular da China tinha acabado de nascer e o Brasil vivia um momento de crescimento econômico. Freire enxergava os dois países como sociedades em ascensão. Nesse contexto, o sociólogo usou o conceito para rebater o que considerava uma arrogância norte-americana. Para Freire, os Estados Unidos tentavam impor uma liderança absoluta sobre a cultura e os valores, enquanto enxergavam a América Latina com preconceito e o Oriente como um mero espectador da história. Contra esse pensamento, Freire defendia que a China moderna e o Brasil compartilhavam uma virtude rara: a aptidão para conciliar antagonismos, unindo tecnologia e tradição sem perder a própria identidade.
Freire não imaginava o Brasil como uma cópia da China. Tampouco pensava em uma liderança fundada na força militar ou na dominação econômica. O que ele tinha em mente era algo muito mais ambicioso: uma liderança de natureza propriamente civilizacional. O Brasil, segundo Freire, poderia afirmar-se como uma grande sociedade tropical, mestiça e culturalmente plural, capaz de demonstrar que desenvolvimento e tradição não precisavam ser incompatíveis, que modernidade e identidade poderiam caminhar juntas e que a convivência entre diferentes povos e culturas podia constituir uma fonte de vitalidade e não de conflito. Em certo sentido, portanto, tanto a China quanto o Brasil representavam, para Freire, alternativas aos modelos dominantes do Ocidente. Ambos os países lhe pareciam capazes de demonstrar ao mundo que existiam outros caminhos para a modernidade. Por isso, a liderança que ele imaginava para esses países era menos uma forma de hegemonia do que a capacidade de oferecer exemplos históricos de convivência entre diferenças, de conciliação entre tradição e progresso e, sobretudo, de uma visão mais plural e menos hierárquica das relações internacionais. Talvez seja por isso que, ao se referir ao Brasil como a China tropical, Freire estivesse menos estabelecendo uma comparação entre as duas sociedades tal como elas se apresentavam em sua época, do que formulando uma expectativa para o futuro. Vista retrospectivamente, essa intuição freiriana revela um aspecto particularmente interessante do seu pensamento. Ao aproximar Brasil e China, Freire antecipava, em termos culturais e civilizacionais, a crescente importância que sociedades não ocidentais viriam ou poderiam vir a adquirir nas décadas seguintes. Mais do que uma simples analogia, a ideia do Brasil como a China tropical, expressava a esperança de que o futuro da modernidade pudesse ser mais plural do que supunham as narrativas dominantes do Ocidente, e de que esses dois países, China e Brasil, pudessem contribuir decisivamente para a construção de um mundo mais diverso e de uma convivência mais equilibrada entre diferentes civilizações.
A ideia era mostrar que era possível se desenvolver na tecnologia e na indústria sem abrir mão da própria identidade histórica e da mistura de culturas. Marisa Sei, da Rádio Nesp FM, para o podcast Conexão China.
Espero que você tenha gostado deste quarto episódio. Se esta é a primeira vez que você nos escuta, te convido a ouvir os três episódios anteriores. Até a próxima!
Conexão China, sua escuta quinzenal sobre as relações da Unesp com o país e curiosidades da cultura chinesa. Larissa Rosseto, da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, e edição final de Renato Coelho.